104,9.
A favor, na hora de furar o teto, na hora de aumentar os gastos, aí todo mundo tá junto. Então, presidente, só quero ressaltar isso aqui, porque realmente é bizarro.
É pura ironia, mas não faz por mal.
De novo,
camiseta preta, sempre diz que não.
Intercidades que ligará São Paulo a Campinas, além da expansão da linha 2 do metrô.
A fábrica de trens chinesa que vai operar em Araraquara, em São Paulo, ocupa as antigas instalações de uma montadora de carros. Enquanto as linhas de produção estão sendo finalizadas, a gigante chinesa CRCC já iniciou as contratações aqui no Brasil. Na fase inicial, serão gerados pelo menos 100 empregos, com a expectativa de aumentar este número. A fábrica deve começar a produzir trens já no segundo semestre. Durante a visita, o presidente Lula destacou a importância da parceria entre Brasil e China para fortalecer a indústria nacional.
É muito importante para o Brasil fazer parceria com países que queiram trazer para o Brasil tecnologias que o Brasil ainda não domina. Porque isso significa que a gente vai ter que ter trabalhadores e trabalhadoras bem formados. Certamente muita gente dessa empresa vai à China fazer cursos de aprendizagem e aperfeiçoamento. Certamente muitos chineses virão para cá para ajudar o Brasil a ser detentor do conhecimento dessa tecnologia.
E é nessa fábrica chinesa, em Araraquara, que serão produzidos, por exemplo, os trens que ligarão as cidades de São Paulo e Campinas. É o trem Intercidades Eixo Norte, que conta com financiamentos públicos do governo federal. Durante a visita, foram assinados novos contratos do BNDES com o governo do estado de São Paulo, garantindo mais R$3,2 bilhões para o projeto. Foram assinados ainda financiamentos de R$2,4 bilhões, também via BNDES, para a expansão da linha 2 do metrô de São Paulo, que será ampliada em 8 quilômetros, chegando até o bairro da Penha. O ministro das Cidades, Jader Filho, disse que são projetos que vão dar mais qualidade de vida à população.
Quando esse governo pensa numa obra como essa, ele está pensando na Dona Maria, está pensando no seu João, de como é que ele vai chegar mais cedo na casa dele, como é que ele vai chegar mais cedo ao trabalho. Em vez de ficar perdendo tempo durante o transporte, ele, na verdade, ele poder estar fazendo um curso, ele poder estar cuidando da família.
Em 2023, o BNDES aprovou o Plano de Investimentos em Mobilidade Urbana do Estado de São Paulo, incluindo a implantação do trem Intercidades Eixo Norte e a aquisição de trens para a linha 2 do metrô de São Paulo. Os projetos integram um novo PAC e somam R$10 bilhões em financiamentos aprovados pelo banco. Reportagem Graziela Mendonça.
Ainda em São Paulo, o presidente Lula participou da inauguração de novas áreas no Hospital da Universidade Federal de São Carlos.
O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento, que hoje alcança cerca de 400 mil habitantes de 6 municípios.
As obras de ampliação contaram com mais de 25 milhões de reais do novo PAC.
Com a ampliação, o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos passa a contar com um setor de hemodiálise, tratamento vital que substitui a função dos rins em pacientes com insuficiência renal. Também foram entregues 32 novos leitos de clínica médica e cirúrgica, 10 leitos de unidade de terapia intensiva, 10 vagas no hospital dia e 2 salas cirúrgicas adicionais. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da inauguração desses espaços.
É um dia histórico, porque mais do que a estrutura, mais do que o investimento, são 32 milhões de reais que nós estamos comemorando aqui de equipamentos, de estrutura, de recursos do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Significa dizer para essa universidade que agora eles têm um hospital completo para atender o conjunto dos pacientes aqui da região.
Com a entrega das novas áreas, o hospital passará a contar com 135 leitos ao todo, ampliando a capacidade assistencial e suprindo a demanda de uma região que engloba 6 municípios e cerca de 400 mil habitantes. Nesta terça-feira, o presidente Lula visitou as novas instalações e falou sobre a importância de priorizar recursos para áreas como saúde e educação.
Vocês se transformaram no centro de atenção do estudo da medicina no país. Investir em universidade, investir na saúde, investir em educação, não pode estar na rubrica de gasto, tem que estar na rubrica de investimento. O que está acontecendo aqui hoje é o Brasil que vocês precisam continuar sonhando.
Inaugurado em 2005, o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos faz parte da EBSER, empresa brasileira de serviços vinculadas ao Ministério da Educação. O ministro da pasta, Camilo Santana, fez um balanço dos investimentos do governo no fortalecimento dessa rede.
São 58 obras importantes em todos os hospitais universitários como essa. Vão chegar a 60 hospitais universitários. São 87 mil trabalhadores hoje da EBSER em todo o país. 9,6 mil leitos. E 500 mil cirurgias por ano são realizadas nesses hospitais.
A ampliação do Hospital Universitário de São Carlos foi viabilizada com investimentos que incluem mais de 25 milhões de reais do novo PAC. Reportagem Gabriela Noronha.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, apresentou hoje um balanço dos seus programas desde 2023.
A empresa pública é responsável por operacionalizar programas como o de aquisição de alimentos, que compra de pequenos produtores, para fornecer a outros programas públicos, como o de alimentação escolar.
E também é a Conab que faz a formação de estoques públicos para ajudar a regular o preço de alimentos, como o arroz, por exemplo.
No balanço de hoje foram apresentados dados também sobre o retorno que esses programas ofereceram à sociedade.
E quem está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil é o presidente da Conab, Edgar Preto, que vai trazer para a gente esse balanço. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano e todos que acompanham a Voz do Brasil. É um privilégio estar com vocês mais uma vez.
Presidente, vamos começar falando então sobre o lucro social que foi apresentado pela Conab hoje. Explica para o nosso ouvinte o que é lucro social e qual foi o resultado da Conab.
Bom, nós apresentamos então hoje o balanço da gestão e junto a gente apresenta, Mariana, o lucro social. O que é isso? É a gente poder mensurar com dados técnicos, acadêmicos, qual o retorno que as políticas públicas que a Conab está desenvolvendo traz para a sociedade. Através desses estudos acadêmicos, que podem ser auditados, são públicos, a gente consegue oferecer qual o retorno para a sociedade brasileira, por exemplo, 1 milhão de cestas de alimentos que a Conab distribuiu em conjunto com o MDS, com o MDA? O que significa um cidadão, uma cidadã, fazer 3 refeições por dia com todos os nutrientes necessários? Quanto é que o SUS brasileiro economiza com menos remédio, com menos exames, com menos consulta? Conseguimos também nesses dados dizer com números a nossa política de garantia de preços mínimos que você falava, os estoques públicos. Quando a gente compra do agricultor, quando o preço do mercado está baixo, paga um preço melhor para ele, viabiliza esse produtor economicamente, faz o estoque e quando aquele produto subir de preço para o consumidor, a Conab tem essa capacidade de botar esse produto no mercado e equilibrar preços para os consumidores. O que, que isso significa de economia para a sociedade? Outro programa nosso que é o ProVB, onde a gente compra o milho quando o preço está baixo, paga um preço melhor para o agricultor e quando o preço do milho subir para o pequeno criador, a gente vende esse milho com 30% a menos do que o mercado está vendendo.
Lembrando, só para a gente explicar aqui para o ouvinte, né, presidente? O ProVB é o programa de venda de balcão, né? Em que
Exatamente.
O pequeno produtor de carne, por exemplo, de suíno, pode comprar o milho por esse preço regulado da Conab.
Exatamente.
Né?
Ele vende, ele compra pequenas quantidades, e esse milho, que é a principal ração para proteína animal, ele se reverte em carne, em leite, em ovos, mais barato para os consumidores. Então, dá para precificar quanto é que é o retorno dessa política. E o lucro social que nós apresentamos hoje, primeira vez em 35 anos que a Conab conseguiu apresentar, é que de cada real que o Tesouro da União investe na Conab, a Conab traz de retorno R$ 8,78. Em cima desses números, nós apresentamos então que o lucro social de uma empresa 100% pública, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, em 2025 foi de R$ 18,4 bilhões. Ou seja, nós conseguimos fazer com que a Conab cumprisse com a sua verdadeira missão, que é garantir o abastecimento. E nós mostramos também que o que é público, bem administrado, bem gerado, ele dá lucro para a sociedade.
Presidente, quais são os programas da Conab que mais geram esse lucro social?
Um deles é o PA, que é o nosso carro-chefe, né? Que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Nós já chegamos ao longo de 23 até aqui, com valor já pago ou estão empenhados, R$ 1,8 bilhões. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, nós conseguimos organizar uma rede de cooperativas e associações que hoje chegou a 5.730 entidades como essas. Essas cooperativas e associações da agricultura familiar, indígenas, quilombolas, pescadores, ativistas, ribeirinhos, eles mobilizam 133 mil famílias do campo que estão organizados, produzindo e vendendo a um preço melhor para essas compras públicas. E a Conab distribui nas escolas, nas creches, nos hospitais, nos abrigos, nos asilos, vai para a rede socioassistencial dos municípios ou também em forma de cesta de alimentos nas pessoas em situação de vulnerabilidade. Com isso, a gente atua em duas linhas, viabilizando o agricultor familiar que produz comida boa e garante que para os consumidores ou para quem precisa, quem está em situação de vulnerabilidade, podem se alimentar 3 vezes por dia, porque comida boa é também sinônimo de saúde, né?
Agora, o senhor falou aí dos 18 bilhões, né, que a Conab trouxe em lucro social para o país. Agora, existe uma coisa que não dá muito para ser mensurada diretamente em valor, assim, mas que é o impacto desses programas no preço dos alimentos, né, na inflação para as pessoas, principalmente as famílias de baixa renda, que são mais impactadas pelo preço da comida, né,
presidente? Exatamente, Mariana. Tu sabes que o presidente Lula tem uma disposição sempre, cuida com muita atenção, é a questão da alimentação. Tiramos o Brasil do mapa da fome, e esse também é um custo social que a Conab participou diretamente, mas ele também quer garantir para o povo brasileiro que os produtos básicos estejam com preço justo, um preço acessível, feijão, arroz, e é isso que nós conseguimos garantir. Quando a gente oferece crédito, quando volta o plano safra da agricultura familiar, um juro subsidiado mais barato para quem optar em produzir para o nosso mercado interno, a gente tem esse retorno. Além da super safra que a Conab está prevendo de novo para este ano, nós tivemos um aumento muito grande de produtos que é para o nosso mercado interno. E é exatamente isso. Quando a gente faz uma política pública que mantém o agricultor no campo estimulado a continuar produzindo e abastecendo o nosso país, a gente tem uma oferta maior e lá na ponta, o consumidor, ao entrar no supermercado, ele vai encontrar, como nós falamos aqui, o arroz e o feijão com preço muito mais barato que estava antes de 2023. E é essas conquistas que nós conseguimos apresentar e mensurar. Qual é o lucro social? O que a Conab, uma empresa 100% pública, eu tive a honra de presidir até hoje, estou saindo da Conab exatamente hoje, consegue oferecer de bom, de vantagem, de lucro para o nosso povo brasileiro?
Muito bem, nós conversamos com Edgar Preto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Obrigado por sua entrevista aqui, a Voz do Brasil.
Muito obrigado, Luciano.
mais uma iniciativa para prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher.
Inaugurado hoje o Centro Integrado Mulher Segura, que vai reunir dados e produzir inteligência para fortalecer a atuação dos órgãos de segurança pública e a rede de proteção.
Com isso, será possível oferecer respostas mais rápidas e eficazes diante de situações de risco.
A iniciativa integra o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, firmado em fevereiro deste ano pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
O Centro Integrado Mulher Segura nasce como uma estrutura nacional de inteligência. A proposta é reunir dados, cruzar informações e antecipar situações de risco. O sistema conecta forças de segurança, o sistema de justiça e a rede de proteção. Com o Centro Integrado, será possível, por exemplo, identificar padrões de violência, monitorar casos e agir com mais rapidez na proteção das vítimas. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, será possível qualificar os dados recebidos de todo o Brasil.
Esse centro vai incrementar em muito a eficiência do combate ao feminicídio, vai possibilitar que tenhamos ações estratégicas muito bem dirigidas e vai possibilitar também que todos os estados atuem em rede com o governo federal.
A criação do centro ocorre em meio a uma mobilização nacional contra o crime. Operações policiais recentes resultaram na prisão de mais de 5 mil suspeitos de violência contra a mulher em todo o país. Em 2025, cerca de 4 mulheres foram assassinadas por dia, o maior número de feminicídios dos últimos 10 anos. Além da repressão, o foco do novo centro é a prevenção. A unidade, que fica em Brasília, vai apoiar campanhas educativas, monitorar o cumprimento de medidas protetivas e fortalecer o atendimento às vítimas em conjunto com serviços como o Ligue 180, destacou Márcia Lopes, ministra das Mulheres.
O Estado tem que dar segurança em tudo o que faz. Este centro, junto com o Ligue 180, vai encaminhar dessa forma para que o Brasil conheça os dados, os números e acompanhe isso.
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, destacou que o centro faz parte do Pacto contra o Feminicídio, firmado em fevereiro deste ano.
É esse centro de monitoramento que vai facilitar a integração das polícias, das forças de segurança, para a gente poder não deixar acontecer o feminicídio.
O Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio reúne os poderes executivo, legislativo e judiciário para ampliar a proteção às vítimas e reforçar a responsabilização dos criminosos. Reportagem Pablo Mudim.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Representantes de caminhoneiros foram recebidos hoje no Palácio do Planalto pelo ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos.
Eles discutiram a implementação da medida provisória que exige e fiscaliza o piso mínimo do frete.
A MP prevê punições rigorosas, com multas de até 10 milhões de reais.
O ministro Guilherme Boulos destacou o reforço da fiscalização e o rigor das punições.
Com a medida provisória que o presidente Lula editou na semana passada, o que vai acontecer é que a empresa que descumprir o piso do frete, ela será punida, inclusive em caso de reincidência, a partir de um certo valor, com a regulamentação que foi publicada hoje em Diário Oficial da NTT, podendo perder o seu registro de operação.
Com a regulamentação, passa a ser obrigatório o uso do código identificador da operação de transporte, que impede fretes abaixo do piso mínimo.
Na prática, operações fora do piso mínimo são bloqueadas automaticamente e não chegam à estrada, o que muda o comportamento do mercado e evita irregularidades antes mesmo de acontecerem.
O piso é o valor base obrigatório para o transporte rodoviário de cargas.
Ele influencia a renda do caminhoneiro, o planejamento das transportadoras, a logística das empresas e, no fim da cadeia, o preço que chega ao consumidor.
Ou seja, há um desequilíbrio quando o valor não acompanha os custos reais da operação.
De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, foi aberta uma mesa de diálogo com os profissionais e não haverá paralisação.
Luciano Santos, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Santos e São Paulo, destacou que o piso do frete traz dignidade aos trabalhadores.
O passo mais importante é o piso mínimo de frete ser seguido, é a empresa não burlar o sistema, não respeitar o caminhoneiro, porque o piso mínimo, ao ver de todos os sindicatos e de todos os caminhoneiros do Brasil autônomos, é vida, salva vidas, é qualidade de vida. Então, A gente vai lutar por isso. A nossa luta agora vai ser no Congresso Nacional.
O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, também disse que há determinação do presidente Lula de intensificar a fiscalização contra a especulação econômica com o preço dos combustíveis.
Os caminhoneiros não podem pagar o preço da irresponsabilidade e da ganância dessas distribuidoras que estão aumentando o preço artificialmente, mesmo com a isenção do PIS/COFINS pelo presidente Lula.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o programa Pé de Meia, voltado a estudantes do ensino médio da rede pública. A iniciativa oferece incentivo financeiro para reduzir a evasão escolar. A fiscalização identificou problemas no acompanhamento dos beneficiários e nos mecanismos de monitoramento. Apesar das falhas, o Pé de Meia foi considerado efetivo. O ministro relator do processo no TCU, Benjamin Zimler, apresentou as conclusões da auditoria durante a sessão plenária.
Do ponto de vista global e macroscópico, o programa Pé de Meia se saiu bem na nossa lupa em termos de legalidade, mesmo no âmbito da efetividade. Há, entretanto, ajustes que podem e devem ser feitos no sentido da melhoria desse programa.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF aprova tese que unifica teto salarial e extingue pagamentos extras para magistratura e Ministério Público.
TSE torna inelegível o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
STJ decide que, em investigação de paternidade, ônus da prova é bipartido.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal equiparou o sistema remuneratório da magistratura e do Ministério Público.
A decisão estabeleceu limites para verbas extras, acabou com auxílios criados por decisões administrativas e determinou transparência total na folha de pagamento.
O principal ponto da tese é o escalonamento das verbas que podem ser pagas acima do subsídio mensal.
O Supremo definiu que a soma de todas as vantagens não pode exceder 70% do valor do teto. Esse limite foi dividido em dois blocos de 35%.
O primeiro bloco por antiguidade, parcela de valorização por tempo na carreira, 5% a cada 5 anos, limitada ao teto de 35 anos de exercício.
E o segundo bloco por verbas indenizatórias, soma de diárias, ajuda de custo para remoção, gratificação de magistério, com marca de difícil provimento, férias não gozadas e acúmulo de jurisdição.
O TSE tornou inelegível o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
A decisão foi tomada na sessão de ontem. Estevam Furtado.
Por 5-2, o TSE declarou Cláudio Castro inelegível. A maioria dos ministros entendeu que o ex-governador praticou abuso de poder político e econômico, condutas vedadas e capacitação ilícita de recursos nas eleições gerais de 2022. Por unanimidade, os ministros negaram provimento aos recursos apresentados e, por maioria, deram parcial provimento aos recursos do Ministério Público Eleitoral.
Justiça condena governador do Amapá por propaganda antecipada.
Decisão atende a pedidos do Ministério Público Eleitoral. Vanessa Pereira.
A decisão da Justiça Eleitoral reconhece que o slogan da campanha do atual governador do Amapá, Clécio Luiz, do União Brasil, foi utilizado como estratégia para promover o candidato nas eleições deste ano, pois não possui caráter educativo ou informativo. De acordo com as investigações, o candidato usou a frase, abre aspas, eu visto a camisa do Amapá, fecha aspas, em totens, cartazes e até na realização de um evento com distribuição de brindes personalizados com os dizeres. A justiça determinou a interrupção imediata da campanha, além da retirada de todos os materiais em até 5 dias, sob pena de multa diária. O governador também foi multado em R$100 mil.
STJ decide que, em ação de paternidade, é possível a distribuição do ônus da prova às partes do processo.
O ônus da prova é a obrigação de se comprovar determinado fato discutido judicialmente. Fátima Uchoa.
Um homem ajuizou a ação de investigação de paternidade 20 anos após a morte do suposto pai e o exame de DNA foi feito com material genético de 2 irmãos vivos do falecido, com resultado de mais de 95% de possibilidade positiva. As instâncias originárias julgaram a ação procedente. No STJ, a relatora na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, apontou que nessas ações o ônus da prova é bipartido, ou seja, cabe ao autor demonstrar que é filho de quem diz ser, enquanto quanto à outra parte, cabe demonstrar o contrário. E nesse caso, a parte ré teve oportunidade de produzir a contraprova do exame de DNA, mas não se comprometeu a custeá-la.
TST altera a jurisprudência e decide que gestantes com contratos temporários passam a ter direito à estabilidade.
Ainda será definido a partir de quando essa medida passará a valer e se os efeitos serão retroativos ou futuros. Renata Gorga.
A saúde da pessoa gestante e do bebê que está sendo gerado, bem como o interesse coletivo, foram considerados para que a mudança ocorresse. A decisão foi tomada pela maioria do Tribunal Pleno do TST, que é composto por todos os ministros e ministras da Corte. A alteração segue o mesmo entendimento do STF, que em 2023 havia determinado que gestantes têm direito à licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime de contratação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado o novo Plano Nacional de Educação com monitoramento e fiscalização a cada 2 anos.
Senado aprova crime de violência vicária quando o agressor atinge pessoa próxima da vítima.
Avança projeto que impede cortes de luz ou água por falta de pagamento em casos de calamidade pública.
Boa noite.
Boa noite.
Atingir quem a vítima mais ama pode provocar dor extrema. Essa é a violência vicária. E o Senado aprovou um projeto que passa a reconhecer essa prática como forma de violência doméstica, com punição mais dura. Nesse caso, o homicídio vira crime qualificado e hediondo.
O agressor usa filhos, familiares ou pessoas próximas como instrumento de sofrimento e controle psicológico, podendo chegar ao assassinato. Por estar ligada à violência de gênero, a medida passa a integrar a Lei Maria da Penha. O texto seguiu para a sanção presidencial. A reportagem é de Alexandre Campos.
Pelo texto, a pena para quem for condenado pela prática de vicaricídio será de 20 a 40 anos. Esse tempo poderá ser aumentado caso o crime seja cometido na frente da pessoa em que se quer causar sofrimento, contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência, ou em descumprimento de medida protetiva de urgência. Relatora do projeto, a senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, classificou como cruel o ato de se usar pessoas próximas da mulher mulher para gerar nela sofrimento psíquico.
Parece que a nossa sociedade está doente. Ela está agindo com crueldade, em demasia, usando seus filhos para ferir o seu companheiro, sua companheira. É de uma brutalidade, de uma crueldade que eu não consigo dimensionar, de verdade. Mas agora, pelo menos, criou-se um tipo penal específico que não vai ser desqualificado. Não é mais um homicídio qualificado, será um vicaricídio.
Durante a discussão em plenário, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lamentou que haja uma omissão legal quando são as mulheres as autoras desse tipo de crime. Ao lembrar que elas são as principais vítimas de vicaricídio, Margarete Busetti afirmou que será favorável a eventual projeto que puna as mulheres que cometerem esse tipo de crime. O texto segue para a sanção presidencial.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que endurece penas para crimes contra a dignidade sexual, que podem chegar a até 40 anos de prisão. A proposta altera o Código Penal em casos de estupro, estupro de vulnerável e importunação.
A autora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, destacou o aumento da punição para estupro seguido de morte, que passa a ter pena máxima de até 40 anos. O texto também eleva a pena básica de estupro e prevê agravantes, como quando o crime ocorre em transporte público ou é cometido por alguém próximo da vítima. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Também avançou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Os detalhes com a repórter Patrícia Oliveira.
O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher é um banco de dados com o nome, CPF, filiação, fotografia, impressões digitais e endereço residencial do agressor. Também estará no cadastro o tipo de crime cometido contra a mulher, já previsto no Código Penal. Entre eles estão feminicídio, estupro, assédio sexual, lesão corporal e violência psicológica. As informações serão compartilhadas entre os órgãos de segurança pública e permanecerão no cadastro até o fim do cumprimento da pena ou por 3 anos, o que for maior. A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, foi favorável à proposta de autoria da Câmara dos Deputados.
Representa um estigma sobre os agressores. A perspectiva de ter seu nome incluído nesse cadastro pode ter efeito dissuasório sobre parte dos potenciais agressores. Isso trará algum alento às vítimas, que poderão ter um pouco mais de tranquilidade, sabendo que seus agressores estarão sob vigilância.
O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
O Senado aprovou o novo Plano Nacional de Educação, com metas para os próximos 10 anos. A votação era urgente, já que o plano anterior perdeu a validade. O texto prevê monitoramento a cada 2 anos e ações como ampliar vagas em creches, melhorar a alfabetização e valorizar professores.
Também orienta investimentos e garante continuidade às políticas públicas. Sem o plano, havia o risco de retrocessos na educação. O texto segue para a sanção presidencial. Repórter Rodrigo Rezende.
O novo Plano Nacional de Educação tem um total de 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias e abrange temas como alfabetização, educação integral, conectividade, qualidade do ensino superior, formação de profissionais e financiamento. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Educação do Senado, ressaltou que, além das metas previstas, o PNE traz uma importante novidade.
Este plano tem um diferencial do anterior. Ele tem um monitoramento bienal. A fiscalização, o monitoramento estão previstos para que ele seja um plano para valer.
O PNE terá validade por 10 anos a partir de sua publicação, ou seja, após a sanção presidencial. Ele prevê que 100% das crianças em idade de educação infantil estejam na escola e pelo menos 60% com até 3 anos tenham acesso a creches. Em relação à alfabetização, o plano prevê que dentro de 5 anos, 80% das crianças estejam alfabetizadas e com nível adequado de aprendizagem em matemática, até o 2º ano do ensino fundamental. Outra meta é que até o final do PNE, 90% dos estudantes concluam o ensino médio na idade regular, 17 anos. Em relação ao ensino superior, o PNE prevê que 40% da população entre 18 e 24 anos tenha acesso a cursos de graduação, com estímulo de políticas de auxílio e permanência, que 70% dos professores das instituições de ensino superior sejam efetivos e 95% dos professores tenham mestrado ou doutorado.
A CPI do crime organizado ouviu hoje o ex-governador de Mato Grosso e ex-senador Pedro Taques.
Ele detalhou as denúncias de fraudes no crédito consignado que teriam prejudicado cerca de 45 mil servidores no seu estado. Repórter César Mendes.
Pedro Taques atua como advogado de sindicatos de servidores públicos e disse na CPI que o Banco Master liderou um esquema de fraudes em créditos consignados no seu estado, coordenando uma rede de instituições financeiras que induziram servidores a contratarem empréstimos, dificultando o acesso às informações dos contratos e provocando um superendividamento. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, viu semelhanças com ilícitos revelados pela CPMI do INSS.
Também temos as hipóteses de fraude de consignados que nunca existiram. Primeiro, em simulações contábeis para fins de inflar o fundo, mas também de vítimas que nunca deram autorização e, mesmo assim, tiveram débitos apontados.
Pedro Taques apontou também indícios de repasses a políticos do seu estado, mas os três senadores da bancada de Mato Grosso, Jaime Campos, do União, Wellington Fagundes, do PL, e Margarete Buzetti, do Progressistas, alegaram que o Ministério Público não identificou irregularidades.
E avançou no Senado o projeto que impede cortes de luz ou água por falta de pagamento em casos de calamidade pública.
O texto também determina a redução de tarifas e suspensão de bandeiras tarifárias especiais enquanto durar a situação provocada por desastres naturais ou emergências climáticas. Repórter Marcela Diniz.
A proposta aprovada na Comissão de Assuntos Sociais suspende cobranças de bandeiras tarifárias de energia elétrica para consumidores diretamente atingidos por calamidade pública decretada por causa de desastres naturais ou eventos extremos do clima. Também proíbe o corte da luz e a incidência de multa ou juros por atraso ou falta de pagamento da conta. E no caso dos serviços de água e esgoto, prevê redução de tarifas. Os custos serão cobertos pelo Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, FUNCAP. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, estado que precisou de ajustes nas cobranças de serviços essenciais durante as enchentes de 2024, defendeu as medidas.
Medidas de flexibilização tarifária aplicáveis durante estados de calamidade pública, decorrente de desastres naturais ou emergências climáticas. Nós vivemos isso, eu especificamente, naquela questão do Rio Grande do Sul, que foi fundamental. Fundamental termos um aprimoramento na lei nesse sentido.
O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova incentivo a novas tecnologias nacionais contra o câncer.
Cadastro nacional vai relacionar clubes punidos por racismo no esporte.
Presidente defende voto distrital misto para aprimorar sistema eleitoral.
Deputadas alertam para aumento dos casos de violência contra a mulher.
Boa noite. Maria Reis, do Solidariedade, critica a atuação do governo de Pernambuco no combate à violência contra a mulher. A deputada aponta que nos últimos 2 meses foram registrados 8 mil casos, uma média de 137 agressões por dia.
Lá no estado de Pernambuco, são 184 municípios. Nós temos 15 delegacias da mulher. Dessas 15, apenas 7 delegacias funcionam 24 horas. Isso é um número que, inclusive, é contra uma lei federal que a gente aprovou nessa casa, que diz que a delegacia da mulher tem que funcionar 24 horas por dia. Porque é à noite, no fim de semana, no feriado, que a maioria dessas agressões acontecem. Mas lá no estado de Pernambuco, onde a gente tem uma governadora mulher, não funciona assim.
De acordo com Maria Reis, Pernambuco enfrenta a maior defasagem policial dos últimos 20 anos. A deputada solicita a convocação imediata dos policiais aprovados em concurso para garantir o funcionamento das delegacias especializadas no atendimento à mulher.
Rosana Vale, do PL de São Paulo, lamenta os dados do Conselho Nacional de Justiça, segundo os quais, nos primeiros meses de 2026, ocorreram 947 casos de feminicídio. Para ela, parte do problema é culpa do governo federal por usar menos de 15% das verbas destinadas a programas de proteção às mulheres.
Rosana Vale argumenta que leis fortes, como a Maria da Penha, são ineficazes sem investimentos reais. Ela alega também que a questão foi tomada por militância ideológica, em detrimento de pautas programáticas, como tem ocorrido, em sua opinião, na Comissão da Mulher da Câmara.
Justiça.
O Tony de Paula, do MDB, cita apontamentos do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro para denunciar irregularidades na gestão de Seropédica. Ele aponta desvios de recursos do Fundeb, desequilíbrio no Fundo Previdenciário Municipal e contratações irregulares de pessoal.
O Tony de Paula acusa gestores do município de utilizarem a máquina pública para fins eleitorais. O parlamentar alerta que integrantes da gestão municipal deverão responder perante as instituições de controle e possivelmente a Polícia Federal.
Márcio Gerri, do PCdoB, denuncia o suposto uso da máquina pública do Maranhão para perseguir adversários políticos, atribuindo as ações ao governo estadual e a aliados. Na visão do deputado, o cenário é de intimidação e pressão no ambiente político.
Márcio Gerri também critica a abertura de uma CPI contra o vice-governador Felipe Camarão, classificando a medida como instrumento de pressão. O parlamentar defende uma reação em defesa da democracia e contra práticas que considera autoritárias.
Política.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, celebra os 60 anos de fundação do MDB, comemorados em 24 de março. O deputado lembrou que o partido surgiu durante a ditadura e virou símbolo de resistência democrática sob a liderança de Ulisses Guimarães.
Flávio Nogueira relembra ainda o momento de maior recrudescimento do regime militar e citou nomes históricos do partido. Ele cumprimenta MDBistas piauienses e o atual comando da sigla, destacando o papel do partido na redemocratização.
Eleições.
O presidente da Câmara defende voto distrital misto como forma de aprimorar o sistema eleitoral. Confira na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a proposta do voto distrital misto atende aos anseios por mais participação de representantes comprometidos nas decisões nacionais. Mota defendeu um sistema eleitoral mais participativo, democrático e de baixo custo. Ele participou de evento promovido pelo Conselho Superior da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Aberte. Segundo o presidente, a intenção é retomar a discussão sobre a reforma política com os líderes partidários logo após o encerramento da janela partidária no fim de março. Ele acredita que o debate será importante para o país por buscar garantias para que a população exerça o direito de escolher seus representantes de forma mais eficaz.
Essa discussão, eu penso que ela engrandece o país. Nós temos propostas acerca do voto distrital misto, que me parece que nesse momento seria a proposta que atende aos anseios de todos aqueles que querem ver cada vez mais a boa política sendo discutida.
Além das questões eleitorais, Hugo Mota detalhou as prioridades da Câmara para esse semestre. A pauta inclui o avanço da proposta que acaba com a jornada 6x1 e o projeto de lei para a regulamentação do vínculo empregatício de trabalhadores por aplicativo. Ele também afirmou que pretende colocar em breve para votação o projeto que regulamenta a inteligência artificial no país e também o marco regulatório sobre a exploração de minerais críticos, as chamadas terras raras, setor no qual o Brasil possui a segunda maior reserva mundial. Após evento promovido pela Aberte, Hugo Mota participou de sanção da lei antifacção no Palácio do Planalto. Segundo ele, a sanção é uma grande demonstração de maturidade política entre os poderes. Mota destacou que se trata da resposta mais dura ao crime organizado no país e reforçou que o texto foi construído com diálogo entre o governo e o parlamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Ciência e tecnologia.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, avalia como baixa a efetividade na punição de crimes digitais e eleitorais, como fraudes com uso de deepfake. Na visão do deputado, o cenário atual de leis do país dificulta a responsabilização dos envolvidos.
De acordo com o deputado, a impunidade compromete a lisura das eleições e favorece a desinformação. Por isso, Paulo Marinho Júnior defende a adoção de medidas mais rigorosas para coibir essas práticas.
Atento aos avanços da inteligência artificial e à possibilidade de criação de conteúdos manipulados com alto grau de realismo, Jorge Sola, do PT da Bahia, apresentou o projeto para estabelecer regras de proteção à imagem e à voz das pessoas na rede mundial de computadores.
Valeu. Ele é um projeto extremamente importante no cenário atual. Nós estamos falando dos direitos da pessoa humana sobre a sua identidade no momento em que a inteligência artificial pode se apropriar da imagem de qualquer pessoa, desvirtuar, utilizar, e a nossa legislação ainda não está preparada para fazer esse enfrentamento. E com base no que há de proposições mais modernas, especialmente nos parlamentos europeus, nós fizemos esse projeto 6479-2025.
Com a aprovação da matéria, o uso de voz ou da imagem das pessoas na internet vai exigir autorização expressa. Em caso de veiculação de conteúdo alterado sem o alerta de manipulação, o texto de Jorge Sola prevê a remoção do material e responsabilização das plataformas.
Economia.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, atribui ao governo federal e às gestões petistas a responsabilidade pelas irregularidades envolvendo o Banco Master. O deputado cita, por exemplo, a criação de mecanismos de crédito que teriam favorecido o esquema.
Carlos Jordi acusa ainda parlamentares do PT de não manifestarem apoio à investigação do caso. O parlamentar questiona ainda a atuação de autoridades do Congresso e do Judiciário diante das apurações relacionadas ao Master.
Ricardo Galvão, da Rede de São Paulo, classifica como inconstitucional o acordo sobre minerais críticos e terras raras firmado entre o governo de Goiás e os Estados Unidos, porque os recursos do subsolo são bens da União.
O deputado observa que a competência para celebrar tratados internacionais é exclusiva do Executivo Federal. Na visão de Ricardo Galvão, o processamento nacional dos minérios é fundamental para agregar valor tecnológico e evitar a exportação de matéria-prima bruta.
Trabalho.
Soldado Noélio, do União do Ceará, cobra o cumprimento da lei orgânica das polícias militares e bombeiros pelos governos estaduais. Ele critica a omissão diante do descumprimento da norma e afirma que a autonomia dos entes federados não pode se confundir com desmando.
Soldado Noélio informa que foi criada uma subcomissão de segurança pública para fiscalizar e cobrar a execução da lei. Ele denuncia diferenças salariais de até 10 mil reais entre subtenentes do Ceará e de estados vizinhos com população e arrecadação semelhantes.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, demonstra otimismo com o projeto de irrigação do Vale do Iuiú. O deputado participou de uma reunião com técnicos do governo estadual e prefeitos locais para discutir o andamento da obra.
Charles Fernandes menciona que etapas importantes já foram cumpridas, como a realização de audiências públicas e levantamentos técnicos nos municípios envolvidos. Para ele, o projeto é um dos maiores empreendimentos de irrigação do país.
Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro, faz um balanço de seu mandato na Câmara, com foco no atendimento às demandas da população do Rio de Janeiro, principalmente de cidades do norte do estado. Ele assinala a importância do diálogo com as prefeituras e lideranças políticas locais.
Caio Viana destaca o envio de mais de 14 milhões de reais em emendas para o município de Campos dos Goitacazes. Ele afirma que os recursos foram destinados a áreas fundamentais como saúde pública, infraestrutura, agricultura e pesca.
Rubens Pereira Júnior, do PT, destaca a realização no Maranhão da Caravana da Agricultura Familiar. Ele aponta que a iniciativa federal leva serviços e maquinários diretamente aos produtores dos estados, fazendo a política pública chegar a quem trabalha no campo.
Rubens Pereira Júnior informa que a caravana já passou por cidades como Brejo e Alcântara, com a entrega de máquinas agrícolas e a capacitação de centenas de pessoas. Ele elogia a parceria entre órgãos como Embrapa, Conab e Banco do Nordeste no apoio a quem planta e colhe.
Transportes.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, alerta para a ocorrência de acidentes na BR-251, especialmente no trecho entre Montes Claros e a ligação com a BR-116, na divisa com a Bahia. Ele cobra providências para melhorar a segurança dos motoristas que trafegam pela rodovia.
O deputado se reuniu com a direção do DENIT e buscou recursos para obras emergenciais na BR-251. Delegado Marcelo Freitas também pede que o parlamento atue para garantir a execução dos serviços.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, relata a reunião com a diretoria do DENIT para tratar da recuperação de vias em Porto Franco e Estreito, danificadas pelo tráfego de veículos pesados. Ele informa que o órgão garantiu a restauração das ruas transversais e melhorias nas BR-010 e 230.
Hildo Rocha anuncia o início das obras na BR-222 entre Chapadinha e Itapicuru, além da destinação de recursos para a BR-226. De acordo com o parlamentar, a meta do governo federal é de revitalizar as 9 rodovias que cortam o estado até a metade deste ano.
Saúde.
Câmara aprova projeto que estimula o desenvolvimento de tecnologia nacional contra o câncer. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que inclui na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer princípios e diretrizes para estimular o desenvolvimento, a produção e o acesso a novas tecnologias contra a doença no Sistema Único de Saúde. O projeto, já aprovado pelo Senado, prevê que a política de tratamento de câncer no SUS priorize a redução da dependência de produtos importados, valorize a tecnologia nacional e estimule a pesquisa. Prevê ainda a criação de linhas de financiamento, fortalecimento de parcerias com universidades e centros de pesquisa e o estímulo à criação de startups de biotecnologia voltadas para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos oncológicos. Outro trecho do projeto estabelece que nas compras governamentais de equipamentos e tecnologias contra o câncer poderão ser priorizados produtos fabricados ou desenvolvidos no país. Isso foi criticado pelo deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro. Segundo ele, o preço do material é mais importante que a origem do produto.
Tratamento de câncer, a gente tem que comprar o remédio mais barato. Seja ele vindo do Japão, da China, dos Estados Unidos, da França, da África do Sul, da Namíbia, seja de onde for. Por quê? Se você tem R$1 milhão para comprar medicamento de câncer e você pode comprar 20 medicamentos vindos do exterior... E se o nacional for mais caro, você vai comprar somente 15. 5 pessoas podem morrer.
O projeto recebeu parecer favorável da relatora, deputada Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais. No plenário, a relatora foi a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que defendeu a prioridade dos produtos nacionais como maneira de reduzir a dependência do Brasil de equipamentos e medicamentos importados.
Primeiro, não é impositivo. Segundo, os dados para salvar vidas têm que determinar, seja quebra de patente, e isso tudo trata o projeto. Entrada de equipamento, facilitar a tecnologia. Agora, sem criar barreiras tecnológicas, é tentar prestigiar quando a gente tiver um produto compatível no Brasil. Senão não teríamos nem o genérico na época da AIDS. É disso que nós estamos falando.
A proposta também permite que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, poderá financiar pesquisas, projetos e estudos voltados ao desenvolvimento de tecnologias contra o câncer no país. O projeto, que estabelece princípios e diretrizes para estimular o desenvolvimento, a produção e o acesso a novas tecnologias contra o câncer no SUS, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Valmir Assunção, do PT, destaca os avanços da educação na Bahia, afirmando que o Estado liderou o crescimento na alfabetização da idade certa. O parlamentar atribui o resultado à parceria entre governo estadual, municípios e sociedade.
Valmir Assunção também celebra a expansão do ensino superior com o anúncio de novas universidades federais e defende políticas públicas para ampliar o acesso à educação. Segundo ele, essas iniciativas são fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do país.
Elisângela Araújo, do PT, comemora o avanço da alfabetização infantil na Bahia. Segundo a congressista, 55% das crianças baianas estão alfabetizadas no tempo certo, um avanço de 19 pontos percentuais em um ano, superando a meta do próprio Ministério da Educação, que era de 50%.
Elisângela Araújo atribui o resultado a investimentos em políticas públicas, distribuição de livros didáticos e especialização de professores, efetivadas pela parceria entre prefeituras e os governos estadual e federal. A deputada afirma que o objetivo agora é chegar a 100% até o final do ano.
Esporte.
Câmara aprova cadastro nacional de clubes punidos por racismo no esporte. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Entidades de Prática Esportiva Condenadas por Racismo, conhecido como Lista Suja do Racismo no Esporte. O cadastro vai reunir clubes punidos por atos racistas cometidos por torcedores, atletas, dirigentes ou membros da comissão técnica durante eventos esportivos. A proposta, que inicialmente tratava apenas do futebol, foi ampliada e passa a abranger todas as modalidades esportivas. O texto original incluía no cadastro clubes e entidades de administração do esporte, como federações, mas o projeto aprovado excluiu esse tipo de entidade e manteve apenas as entidades de prática esportiva, isto é, os clubes. Para que uma entidade seja incluída na lista, será necessário que haja condenação definitiva na Justiça Comum ou na Justiça Desportiva. O nome do clube permanecerá no cadastro por 2 anos. Esse prazo pode ser reduzido, caso a entidade comprove a adoção de ações de combate ao racismo e, se houver nova condenação nesse período, o tempo de permanência será prorrogado por mais 2 anos. Durante o período em que estiverem incluídas no cadastro, as entidades ficam impedidas de firmar contratos com o poder público e de receber patrocínios públicos, subvenções ou benefícios fiscais. Relatora da proposta, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destacou que a medida combina responsabilização com estímulo à prevenção, ao dar visibilidade a casos de racismo no esporte e incentivar mudanças de comportamento nos times.
Que os clubes devem estar na lista suja do racismo no esporte como elemento educativo, para que inclusive essas agremiações realizem campanhas de prevenção e de educação antirracista, como na Bahia o meu Esporte Clube Bahia realiza. Realiza frequentemente, inclusive, contra o feminicídio.
O Partido Novo apresentou destaque para excluir do texto aprovado que atos racistas de torcedores incluam o time na lista suja do racismo, mas esse destaque foi rejeitado. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, considerou que essa medida é desproporcional.
A lei, ela já é vaga, porque ela fala que o clube vai ser punido por atos racistas de torcedores. Quantos? Um basta? Dois bastam? É muito desproporcional.
O projeto que cria a lista suja do racismo no esporte segue agora para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, critica a proposta de proibir manifestações políticas em lugares públicos durante a Copa do Mundo Feminina, a ser disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.
Rosângela Moro entende que a medida é um ato de censura, porque, segundo ela, vai blindar o governo federal de críticas diante da queda de popularidade e problemas econômicos. Ela solicita aos parlamentares a leitura atenta do projeto para evitar restrições à livre manifestação.